Bom.
Sim, sim. Pois.
Títulos de episódio: homens refletindo sozinhos no assento do amor.
Ah, bom.
Bom dia, Nuno.
Lindíssimo isto, não é? Lindíssimo.
Espera aí, que isto vai ser.
Ah, bom dia, muito bom dia a todos. Algumas coisas a fazer antes da ordem do dia. Há coisas que eu tenho para dizer que não pude dizer ontem pela razão triste que sabemos. Mas, primeiro, eu queria tirar migalhas que me estão a cair aqui da boca. Depois, eu tenho de agradecer todo o oceano de amor nas mensagens que eu recebi de aniversário. Foi muito comovente, foi muito intenso. No entanto, devo dizer-vos que a minha tensão arterial manteve-se nos saudáveis 12,8.
Bravo.
Ok? Muito obrigado por isso.
Isso é uma boa tensão.
Mas ao intervalo ou no final do jogo?
Exato, 12,8 no intervalo. Mas foi um dia útil para perceber que, de facto, até nas coisas boas da vida eu tenho de ir com calma nesta fase, porque ao fim da tarde do dia 21 eu estava tão QO que o meu corpo não me ajudou a realizar um desejo que a minha mãe tinha para este meu aniversário. Epá, e vamos ter que fazer outro dia, no fim de semana talvez. Eu não consegui fazer o jantar no restaurante onde ela teve as suas contrações há 55 anos. Olha, meu Deus.
Epá, isso também era uma ideia muito bonita, pá.
É, e vai continuar a ser. Epá, mas eu estava arrasado. Epá, foi um dia inacreditável. Mas é incrível a importância de um sítio nas nossas vidas. E eu nunca lá fui em 55 anos. É o restaurante Cozinha Velha no Palácio de Queluz. E foi lá que eu, dentro da barriga da minha mãe, e depois dela ter comido uma sopa de cebola. Parece que foi a sopa de cebola que voou.
Voa, exato, ok.
Parece que sim. Diz que a sopa de cebola lá é muito boa. Mas foi lá que, dentro da barriga dela, eu disse: ok, está na hora, quero sair, se faz favor.
Manifestaste.
O meu sonho é ir lá comer a famosa sopa de cebola, que acho que é um bonito momento de fechar um círculo, não é?
Epá, isso é incrível. Ir ao restaurante onde ela sentiu as primeiras contrações. Acho isso muito bonito.
É incrível, pá. E eu acho que vocês, possivelmente, já foram todos a esse restaurante antes.
Nunca fui.
Já fui. Eu acho. E o que é curioso é que parece que o restaurante provoca essa reação mesmo a pessoas que não estão grávidas.
Sente contrações?
Sim, sim. A pessoa
de alegria.
Chega, senta-se e começa a sentir contrações. Mas, o que é isto? Sim, sim. Já me aconteceu. Fui lá uma vez.
O que é extraordinário neste restaurante é que parece que é um restaurante que funciona há mais tempo ininterruptamente. Acho que está aberto desde os anos 40.
É verdade.
Isto é incrível.
Então, como é que se chama o restaurante?
É Cozinha Velha.
Então,
mandem sopa de cebola para a rádio, não é? Mandem sopa de cebola para a rádio.
É uma cozinha que já nasceu velha.
Achas que no início chamava-se Cozinha Nova?
Sim.
E foi mudando com o tempo?
Então, epá, eu acho que sim, não é? Nos anos 40 era impossível chamarem Cozinha Velha.
Aí a partir dos anos 70 começou a ser, pronto.
Cozinha já de uma certa idade.
Brevemente vai mudar para Cozinha de Antanho.
Exatamente. Depois tem aqui uma outra coisa que é: tenho um pedido especial de um ouvinte nosso e também tem a ver com uma mãe. E disse ele numa mensagem deixada na noite de 21 para 22 no grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Ele disse: à hora que escreve esta mensagem, não sei se o Nuno a irá ver ou se irá chegar a tempo dele poder fazer um enorme favor. Epá, chegou, vamos a isso. A senhora, minha mãe, diz ele, completa hoje, portanto ontem, a bonita idade de 85 anos, gosta muito de ouvir o seu programa de rádio da Comercial com o mesmo nome deste grupo do Reddit. Eu já enviei aqui para o grupo alguns textos que mostram o quanto ela gosta do Nuno e como tem acompanhado as suas melhoras. Não sabemos se algumas das nossas mensagens chegou ao conhecimento do Nuno, mas seria uma honra poder ajudar neste dia tão especial para nós, ouvirmos o nome Etelvina Copeto. Etelvina Copeto, é pá, grande beijo de parabéns e obrigado pela sua preocupação. E obrigado por estar desse lado a ouvir esta rubrica.
Etelvina Copeto é um grande nome.
É um grande nome.
Sabes o que é? É nome de resposta certa do Joker.
É, sim, senhor. Dão várias opções, não é?
Não é? E a resposta certa é Etelvina Copeto.
Tu sabes. Fernandina Barrosa, Juliana.
É nome da atriz.
Tancredo, Etelvina Copeto.
Vou bloquear Etelvina. Etelvina com 6 meses já se punha de pé.
Exato.
Estou aqui ouvindo-te a dizer que. Está aqui um ouvinte a dizer que os pais casaram lá na Cozinha Velha.
A sério?
Cozinha Velha, Queluz, sim.
É um lugar lendário, caramba. Nós vimos ele todos também lá.
Vamos,
no
Vamos, agora eu estou cheio de vontade de provar a sopa de cebola.
Mais.
Cuidado, Vera, cuidado. A sopa de cebola.
Nós, como vamos mudar de instalações, mudávamos para o Palácio de Queluz.
Olha.
É, por mim pode ser.
Tu não és. Salões nobres.
Um estúdio num salão
não
nobre.
Não merecemos menos.
Estragar aquilo todo.
Porque nós temos muita nobreza.
Os lustres.
Achas que temos nobreza?
Portanto, temos nobreza.
Claro. Fala, fala por ti.
A Renascença deu clero.
Desculpem. Sim, sim, é, nós temos a nobreza.
Pronto,
sim,
bom,
ai, ai, basta ver que quem está a fazer as redes sociais é uma condensa.
Pois é,
nobreza que vai
claro.
Para aqui.
Só bem, temos então. Vídeos premium.
Ah, bem, então.
Mas olha, sobre a Itelvina, eu queria dizer que desejo que ela viva pelo menos mais 85 anos e que nessa altura estejamos aqui todos a celebrar os seus 170 anos e os meus jovens e infantis 140.
Claro. A nossa condensa.
Não, eu também, não, não, eu não, também não, achei é que ele estava a falar da Catarina.
Não, 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 não. A mãe.
Pois, pois.
A mãe.
Ok.
Bom, eu não sei se sabem disto, mas...
Começou a rubrica?
Começou.
É, começou a rubrica.
10 okay. minutos depois.
Depois dos agradecimentos e tudo, não é?
Sim, sim.
É que eu estou com uma migalha no goto.
Tira a migalha do goto, homem. Tira a migalha.
Tens de fazer...
Depois quando tiramos os estúdios no palácio, não podes ter migalhas no goto.
Sim,
não,
sim,
não.
Sim.
Aí já não se torna.
Aí nem se come.
Ok.
Eu não sei se vocês sabem disto, mas há um grupo de Reddit para estrangeiros, nomeadamente ingleses, que vivem em Portugal e que trocam experiências sobre... as especificidades do nosso país. Cuspi tanto agora.
Já saiu a migalha.
Já. Não é um grupo fechado em que os portugueses não podem ir lá dizer coisas e, de facto, o que tem acontecido é que os portugueses vão lá esclarecer os ingleses sobre as tais especificidades que fazem do nosso país um sítio peculiar. E houve, de facto, um senhor inglês que foi lá escrever o seguinte sobre o nosso país. E eu nunca tinha pensado nisto. Porquê é que há tantos homens... ficam sentados sozinhos no carro à noite.
O quê?
Malta. Eu devo dizer que eu não início...
Espera aí, ou é o cuco ou é um cão.
O cuco é agora. Cuco é agora. Ou... Olha, viste?
É tanto mais tempo.
Ai, mas há muitos homens que ficam no carro à noite, sozinhos.
Epá, eu no início estranhei esta pergunta, mas depois sim. Lembrei-me que vivo num bairro bastante sossegado.
Ok.
E já tenho encontrado, de facto, homens sozinhos sentados nos seus carros à noite.
A ouvir rádio.
Nunca processei uma razão para isto. Continuando então, o que diz este senhor, ele diz que tem andado a passear.
Mas diz que isso é uma tradição portuguesa.
Pá, ele diz que tem visto muito. Ele diz que tem andado a passear por bairros residenciais à noite, por volta das 20 horas.
Só esse hábito de andar a passear por bairros residenciais à noite também, enfim.
Também
então, homens dentro de carro. Claro.
Enfim, à procura de homens sozinhos dentro de carro.
Vejo com frequência homens sentados sozinhos no carro.
Porque se calhar vão buscar alguém. Se calhar estão à espera de alguém. O miúdo foi treinar.
Estão com os telemóveis?
A mulher está a sair não sei onde.
Ele diz: a minha cara metade e eu começámos a brincar com isto, mas continuamos muito confusos. E pergunto: porquê é que estão ali? O que é que estão a fazer? Porque é que isto é uma coisa que acontece particularmente em Portugal? Lá está, eu nunca tinha pensado nisto. Não sei se entre os nossos ouvintes eles conhecem casos de homens que ficam sozinhos nos carros à noite ou se eles são homens que ficam sozinhos nos carros à noite.
Espera aí, portanto, pode acontecer uma coisa.
Possam contribuir para esta observação.
São pais que foram dar uma volta com os bebés, para os bebés adormecerem.
Já aconteceu.
Também.
E de repente o bebé adormece, estaciona e fica mais um bocadinho para que o som da criança passe a ser
sim,
som profundo.
O carro não mexe mais e a pessoa nem respira.
É uma boa pista.
Portanto, não dá para ver o bebé porque está no ovo, portanto só vê homens.
Olha, eu adoraria saber o que é que os nossos ouvintes pensam disto, mas houve portugueses a tentar esclarecer esta questão lá no Reddit e uma pessoa, um português, respondeu o seguinte: Portugal tem níveis muito elevados de stress, depressão, consumo de medicação para a ansiedade e por aí fora. A qualidade de vida está progressivamente a piorar e as pessoas têm que lidar com muita porcaria no dia-a-dia. Aqueles minutos sozinhos no carro podem ser o momento de yoga delas para relaxar
também
e estar um bocadinho
ser.
A sós com os seus pensamentos.
Ok.
Eu também costumava fazer isso, diz esta pessoa. Portanto, não a altas horas da noite, mas à tarde. É não apetecia ir logo direto para casa depois do trabalho, por isso era um momento para mim próprio que sabia bem.
Na minha cabeça, portanto, eu tinha pensado que a pessoa do carro já tinha ido a casa e tinha saído. Pode acontecer isso. É malta sim. Quem está a chegar agora a casa e não foi a casa ainda. Ficou
exato,
mais um bocadinho no carro.
Fiquei mais um bocadinho no carro. Eu às vezes faço isso quando estou a ouvir uma canção que gosto imenso e tem que ser ouvida até ao fim, não posso interromper.
Mas eu também acho que os treinos agora terminam muito tarde. De futebol, de basquete.
Mas é mesmo. É
e, há
mesmo
muito, e há muitos pais é que ficam à espera no carro, uhum. Não é? Está frio, ficam ali à espera.
Mas surgiu esta explicação que tem a ver com stress e depressão e as pessoas têm que ter um bocadinho a sós. Epá, eu acho que se não consegue isso dentro de casa, indo à casa de banho. Quantos homens não ficam na casa de banho a jogar Tetris na sanita? Bom, posto isto, a pessoa que escreveu o post original responde o seguinte: faz sentido, mas então porquê só homens? E aqui a resposta veio não de um homem português, mas de uma mulher portuguesa que diz o seguinte, e se calhar tem razão. Ela diz, porque as mulheres ficam com os filhos em casa, aturam os gritos e o jantar e os banhos e lavam a louça depois de jantar, e por isso, os homens, só os homens é que podem ficar sozinhos nos carros a relaxar e a pensar na vida. Pronto, olha, a senhora tem um ponto de vista válido. Ela continua dizendo o seguinte, acredita, a maioria das mulheres também gostaria de espairecer um bocadinho, ficando sozinha no carro por uns instantes, mas não podem simplesmente sair de casa e deixar o stress com o marido.
Há aqui muitos homens que no WhatsApp da Rádio Comercial que dizem que estão neste momento sozinhos no carro, mas ouviram o homem que mordeu o carro.
Exato. Também é uma forma de combater a depressão.
Exato.
Eu acho, malta, que é um assunto complexo. Há aqui várias abordagens.
Sim. Ser uma coisa que identifica um país. Tipo, esta pessoa
não podemos generalizar.
Não podes generalizar e
encontrou muito isto em Portugal.
Muitas nuances diferentes e não pode ser muito simplista.
Mas é um fenómeno interessante, de facto.
Ou então, estão com os telemóveis, não é?
Sim.
Estão a ver futebol?
Também pode ser.
Pode ser.
Estão a ver futebol?
Ouvir o relato na rádio.
Ah, tenho que ir ali e tratar de uma situação. Vai lá. E toma lá e estão a ver o jogo do futebol no telelé. Também pode ser.
Olhem, o que eu sei é que ontem vi finalmente a Odisseia. Maravilhoso e empolgante pedaço de cinema. E isto leva-nos a uma magnífica história vinda do famoso grupo de Reddit Tifu sobre pessoas que lixam tudo derivado das decisões que tomam. E é um caso que mostra bem a loucura que está instalada à volta deste novo filme do Christopher Nolan e o quão difícil está arranjar bilhetes, sobretudo bilhetes para as salas IMAX, que é onde ele tem de ser visto. Esta história é de algum embaraço. Fala de um filho envergonhado e de um pai com uma razoável falta de noção. Diz o filho: convenci o meu pai a ir ver a Odisseia comigo. Diz o rapaz que deixou então esta história no Reddit, ele diz: o que eu esperava que fosse uma experiência saudável de ligação entre pai e filho acabou por se transformar numa situação constrangedora que virou material de pesadelo. É do que nós gostamos, vamos!
Vamos!
A minha asneira foi posta em prática no momento em que eu e o meu pai chegámos ao cinema e percebemos que a Odisseia estava quase esgotado. Era o fim de semana da estreia, devia ter reservado online com antecedência. Sim, malta, façam isto, a Odisseia não dá para ir sem bilhetes comprados antes. Mas era a primeira sessão do dia, diz este rapaz, e achei que não ia aparecer muita gente para a primeira sessão. Estava enganado. Havia lugares muito limitados, eu e o meu pai tínhamos uma de duas opções. Opção 1, escolhíamos quaisquer dos lugares normais disponíveis, mas aí não íamos conseguir ficar sentados juntos. Opção 2, escolhíamos o chamado assento do amor, que é basicamente dois lugares fundidos num só, para que os casais possam sentar-se o mais coladinhos possível. Malta, esta história vem da América, mas eu tenho de saber isto. Alguém que me esclareça, há disto cá? Há cinemas em Portugal com o assento do amor?
Epá, não sei. Visto, é, mas eu até tinha vergonha.
Sei que há uns assentos VIP.
Escolher este lugar,
mas os VIP ficas longíssimo da pessoa que está ao lado. Ficas uns tronos gigantes.
Pois, se calhar, não sei se chama assentos do amor, mas se calhar há cadeiras para ir
no assento do amor. Bom, o meu pai, diz ele, na compra de bilhetes, optou pelo assento do amor.
Olha,
em vez de lugares aleatórios.
Amor, por favor.
Que nos iam separar. Antes que eu conseguisse sequer pensar em sugerir outra coisa, o meu pai disse que, se eu estava preocupado com o que estranhos pudessem pensar, então que parasse com a estupidez, porque ninguém ia prestar atenção a nenhum de nós. Corta para mim e o meu pai a avançar desajeitadamente por uma fila cheia de gente. O meu pai ia à frente. Estávamos repetidamente a dizer com licença, ou desculpe, desculpe, porque as pessoas tinham de abrir espaço para passarmos. E não é que o meu pai interrompe o seu próprio desculpe com licença para perguntar o seguinte em voz alta a uma rapariga qualquer: ó, minha senhora, por acaso esse lugar ao seu lado é o lugar reservado para casais? Pã! A rapariga olhou para nós, diz ele, e pareceu confuso a princípio, mas depois assinou que sim. O meu pai vira-se para mim e diz altíssimo: encontrei o assento do amor. Nesse momento, diz ele, eu estava praticamente a esconder a cara atrás das pipocas. Assim que eu e o meu pai nos sentámos, ele agradeceu à rapariga por ter ajudado e depois decidiu apresentar-me especificamente como filho dele, o que teria sido perfeitamente normal se tivesse ficado por aí. Este senhor não vai parar, pois não?
Não
vai.
Não,
vai continuar.
Só que o meu pai, diz ele, achou que ia ser giro e interessante contar à rapariga como eu estava com medo que as pessoas pensassem que éramos um casal formado por um homem mais velho e um homem mais novo. Dava para perceber que a rapariga fora apanhada de surpresa com a continuação da conversa, mas teve a gentileza de pelo menos fingir que se importava com o que o meu pai dizia. Isto ainda fica mais giro, malta. A dada altura, o meu pai tenta incluir-me na conversa, incentivando-me a repetir a palavra que eu tinha usado antes, quando ainda estávamos os dois a discutir a questão do assento do amor. Recusei-me a repetir a palavra, mas o meu pai insistiu e insistiu, até eu finalmente dizer a palavra é curtir, pai, curtir. Foi a palavra que eu disse, foi curtir. O meu pai estalou os dedos, como se me tivesse acabado de ouvir dizer algo que tinha na ponta da língua, antes de deixar bem claro à rapariga que, olhe, embora estejamos sentados no lugar onde os casais normalmente se sentam, nós não vamos curtir. Interrompe meu pai,
meu Deus.
E faço notar que talvez eu estivesse a incomodar a rapariga. O meu pai pede desculpa e finalmente deixa a rapariga em paz. Pá, este moço parece tão embaraçado que às tantas já não se percebe se é ele que está a comer pipocas ou se as pipocas estão a comer a ele. Eu imagino uma embalagem enorme de pipocas a segurar num jovem e a comê-lo aos bocadinhos. Pensei que o pior já tinha passado, diz ele, até o meu pai se inclinar para mim a meio do filme e perguntar baixinho: é considerado curtir um pai querer pôr o braço à volta do ombro do seu querido filho?
Pai!
Abandonar espaço.
Mas ele diz: epá, por mim tudo bem que o meu pai me pusesse o braço à volta do ombro. Não vou mentir, a experiência foi embaraçosa, mas mesmo assim apreciei passar tempo com o meu pai. Epá, tudo está bem quando acaba bem, foi bonito.
Final. Foi bonito.
Mas este senhor não tem noção.
Não, é a falta de noção.
Ele se calhar não
eu
sai
acho que
muito.
Ele tem noção.
Ele não
eu
deve
acho que ele tem noção,
muito.
Mas o embaraço. Pode ter havido um lado em que ele estava a gozar o prato. É. Pá,
também.
É pá, o embaraço. Meu Deus.